Você está ouvindo Sete Pontos.
Está molhado de suor, está feliz, porque Deus o libertou. Ocinha, ocinha, segura a chifrada, não deixa bater. Faz uma prece pra nego vencer, nego não quer mais sofrer. Ocinha, ocinha, segura a chifrada, não deixa bater. Faz uma prece pra nego vencer, nego não quer mais sofrer. Nego está molhado.
Salve, adorei as almas. Sabe uma coisa que eu amo quando eu vejo nesse programa? Tem acho que uns 6 ou 7 terreiros diferentes ali assistindo.
Ah, isso é bacana demais.
Essa, né? É que é a ideia, gente, né? Vamos conversar, vamos falar, vamos ver o que, que o pai de santo desse terreiro fala.
O teu
fala.
Sonho vem aí, Márcia.
Hã?
Teu sonho vem aí.
Meu sonho vem aí. E meu sonho é a gente fazer um girão. Um monte de terreiro bacana, todo mundo junto, no lugar aberto, sabe assim? Para as pessoas assistirem a gira, para entrar, uma coisa assim, para mostrar que o bando é lindo, gente. É aquela história que a gente sempre fala, só não ama um bando que não conhece ainda, porque depois conhece,
é verdade,
né?
Tem gira hoje, hein? Tem gira hoje, que o pessoal dos outros terreiros aí querem conhecer a gira, para cheguem lá.
Cheguei lá e hoje tem seu tranca, Ruas das Almas.
Seu tranca.
Seu tranca, maravilhoso. Hoje tem gira de Exu, então, no terreiro Filhos do Sol. Hoje é gira do Pai João, né, na segunda-feira. E na quarta-feira a gente tem a gira com o Pai Léo Guimarães, que é o seu Tupinambá, o Xóssi maravilhoso. Também uma gira de cura, uma pagelança, uma coisa sensacional.
Maravilhoso, né?
Os dois, né? As duas giras são maravilhosas. Então, Terreiros Filhos do Sol ali no Bairro Alto. Se vocês colocarem no Google aí, tem o Insta, ou se colocar no Google já tem o endereço.
É, no Google tá Filhos do Sol Umbanda.
Tá. Começa às 8, vai até meia-noite.
E acaba meia-noite. Em ponto.
Porque isso aqui é uma gira de filho de Ogum, né? Isso aqui é uma gira de pai de santo de Ogum. Começa
às 8. Eu sou cria do pai Jussaro também.
É. Começa e termina na hora, é uma coisa sensacional. O pai Léo agora tá em casa falando, tá bom, né?
Só por hoje vai acabar meia-noite 15.
É. Gente, deixa eu mandar os abraços aqui. A Elisângela tem o pessoal do Face e do YouTube também, né? Vamos falar
tem,
com eles.
Tem dos dois.
Conta.
É... Elisângela Novak está mandando um boa tarde. Saravá.
Oi, minha querida. Salve, salve. Beijo para você.
José Oliveira está mandando um oi para todos.
Oi, José.
Tatiana Osares, minha a mãe está assistindo.
Mamãe, beijo, mãe.
E oi, Lourenço Tatiana. Guimarães falou, boa, guri.
Esse é meu tio, Pai Lolô. Salve,
ah,
Pai Lolô.
Pai Lolô. Salve, Pai Lolô. Tudo bem?
Lembrando, R$20 que eu vou ganhar por comentário da Márcia.
Põe na conta. Põe na conta.
Põe na pendura.
É.
Cada comentário é uma bolinha jogada.
Pode parar com esse negócio. Eu vou, inclusive, eu preciso diminuir esse ar-condicionado aqui, que eu fiquei com calor agora, que você fica querendo me cobrar. Olha, olha, é o amor e caridade, né, Pai João? Precisa aprender o amor e a caridade. Bom, nós estamos conversando aqui com o Pai João Guimarães, do terreiro Filhos do Sol. E estamos falando sobre os arquétipos na Umbanda. Então, a gente, nesse primeiro bloco, deu uma explicação sobre o que são arquétipos, né? Todo mundo já se localizou. Agora, vamos trazê-los para a Umbanda, Pai João.
Vamos lá. Então, veja, eu tenho estudado um tema que é o seguinte. Como que, dentro da Umbanda, surgiram essas figuras que a gente cultua hoje com tanta naturalidade? Então... Se a gente voltar lá, 1908, Rio de Janeiro, casa, né, de espiritualidade, do Pai Zélio, não sei o que aconteceu? Os espíritos de pretos velhos e caboclos começaram a se manifestar dentro das mesas espíritas.
Sim.
Porém, o espiritismo muito pautado, né, eurocêntrico e tudo mais, francês e tal... concebia que que essas entidades, que não chamaram entidade, né? Que esses irmãos eram menos afortunados, né? Tinham menos cultura, e por terem menos cultura, eles não seriam capazes de reproduzir, né? a palavra dos espíritos com aquele rigor, né, teórico, com aquelas frases rebuscadas, aquelas palavras maravilhosas que tinha na época.
Sim.
O que foi refutado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e pelo, pelo tio Antônio, eu acho, na época. Então, e aí nasceu um novo culto, onde esses espíritos teriam oportunidade de se manifestar e onde não fariam descrição de cor, de raça, enfim, e estaria aberto, pautado no Evangelho de Cristo e com as bandeiras de amor e caridade. Muito bem. Começou-se só, então, com essas duas linhas, né? Pretos velhos e caboclos. E se você for ver, se entrar no site lá da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, você vai ver que tem umas cartas assinadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Caboclo das Sete Encruzilhadas, escrevendo, é um pós-doutor.
Sim.
Eu li aquele negócio e não entendi um terço do que ele estava falando. Porque assim, nossa, uhum. Parece uma dissertação de doutorado, assim, as coisas que ele escreve.
Sim.
Certo? Isso é um dado importante. Porque a manifestação do caboclo hoje, cento e poucos anos depois, é muito diferente. E do preto velho também. Né? Porém, a essência não. Então, aí me chama a atenção duas questões. A essência do caboclo, do herói, do preto velho, o velho sábio, está lá desde sempre. Todavia, a forma como isso se manifesta muda de tempo para tempo.
Certo.
Então, uma consulta com um caboclo há 100 anos atrás e uma consulta com um caboclo hoje é muito diferente. Em estética, né? O jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, aquela linguagem rebuscada, mais simples, mais metafórica, né? Faz alegorias, o rio, a mata, né? Não era a linguagem do início da Umbanda. Então isso mostra que existe um caminhar psicológico, humano, nisso tudo.
Mas você acha que essa mudança foi uma mudança das entidades, né, dos espíritos, ou foi uma mudança do público? Uma mudança nossa, uma mudança de quem vai na Umbanda, de quem...
Sim. Eu acho que é uma organização coletiva em torno daquela manifestação. E a espiritualidade, ela caminha junto com isso. Ela caminha junto à necessidade daquele público que está ali. Então eles adaptam a linguagem, adaptam o animismo, adaptam a forma de ser às necessidades daquele tempo e daquele público.
Perfeito. Que foi o que Jesus fez, né? Quando Jesus falava em semente de mostarda, falava em parábolas, metaforicamente o tempo todo, porque ninguém tinha... Há muitas moradas na casa do meu pai, porque ele não podia dizer, gente, tem outros espíritos, tá? Outras orbes, outros planetas, tem gente habitando lá. Não dava pra falar isso naquela época. Então, né, vamos usar a linguagem... Entendi. Então é isso. Conforme o entendimento do público, foi mudando a forma de falar.
Então, a cultura tem um peso enorme sobre a forma como a gente se relaciona com a religião.
Certo.
Sabe? Uhum. Então a cultura do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, era uma cultura em que acontecia o quê? Era um Brasil extremamente agrícola, né, fazenda, os centros das cidades estavam começando a se desenvolver e existia uma importação de uma forma europeia de ver o mundo, em que tentar se ser europeu era melhor. Você tinha que usar o fraquezinho, não sei o que, falar português arcaico, não sei o que, tudo aquilo, sabe? Então, era a necessidade daquela época. Se o caboclo chegasse e falasse uma linguagem coloquial, provavelmente não ia ouvir o que ele tinha para dizer.
Certo.
E ele se postou dessa forma justamente para dizer, tanto quanto o outro irmão X que aparecia no Espiritismo, tenho propriedade para falar.
Uhum.
Né? Então, os caboclos conseguiram espaço de fala através daquela organização cultural, assim como os pretos velhos. E aí, muito bem, a Umbanda, ela seguiu Já existiam manifestações espirituais antes de pretos velhos e caboclos, porém eram nas casinhas, nas rocinhas, sabe? Aquela tia-avó que incorporava, que fazia bate-folha, não sei o quê. Aí começou a se organizar uma instituição. E na década de 40 e 50, já começou a se criar uma federação, uma organização em São Paulo, né? São Paulo que disseminou mais do que no Rio de Janeiro, né? E aí começou a existir os terreiros de Umbanda, descentralizados, muitas vezes, né? Cada um com seu, cada qual. Uhum. E aí começaram a aparecer outras figuras, brotar outras figuras, de uma forma misteriosa, assim. Que são o quê? Que além dos caboclos e pretos velhos, temos os herês, temos os exus, temos os baianos, os marinheiros, os ciganos, as linhas que a gente, na escola Pai Maneco, chama de linhas neutras, né? Mas em outros lugares não é bem assim. Então foram começando a aparecer, pipocar essas manifestações. E isso, esse é o meu estudo de TCC da minha pós-graduação, tá?
Oba!
Isso, eu percebi que também falava a respeito de uma necessidade coletiva brasileira, que era de dar voz, assim como foi dada no começo do século XX, dar voz àquelas figuras marginalizadas, aqueles corpos estranhos de uma sociedade eurocêntrica.
Certo.
Né? Então, o que aconteceu na década de 40 e 50? Uma migração gigantesca do Nordeste para o Centro-Oeste, para São Paulo, Rio de Janeiro, e do Centro-Oeste também. Então, começaram a migrar muitas pessoas e ir para os centros das cidades. E começar a ocupar os centros e aquilo ser um desenvolvimento industrial ali dentro. Precisava dessa mão de obra e vinha da Europa o investimento, e dos Estados Unidos e tudo mais. Então, começou-se a criar uma metrópole. Né? Uma metrópole global ali. Japão veio com muita força, Holanda e tudo mais. E aí essas figuras que representavam mão de obra barata para os senhores de engenho eram marginalizadas e não encontravam dentro do catolicismo popular ressonância com a história de vida deles, porque as missas eram em latim, entendeu? Sim. Quem que sabia latim? Sabe, o sertanejo lá do interior de não sei onde, não sabia latim, então não existia essa ressonância. E é um povo que o Darcy Ribeiro chama do Zé Ninguéms, porque é um filho de uma mãe negra com um pai português que não pode ser nem português e nem negro. Então o brasileiro é um filho de um Zé Ninguém, ele é o próprio Zé Ninguém, não tem origem, não tem, né? É órfão de pai e de mãe, porque a mãe morreu, foi estuprada por um homem branco, e o homem branco não é o pai. Então, certo. O brasileiro, ele é, arquetipicamente falando, órfão. Né? E ele não achou ressonância nessa vida eurocêntrica que se importou para o Brasil na década de 40, 30, 20, 30, 40, 50. Não encontrou. Mas o que ele encontrou foi ressonância dentro dos terreiros de candomblé, que se fixaram na Bahia e no Rio de Janeiro, porque viram ali uma linguagem que era pouco racional, não tinha aquela coisa do latim, mas tinha o latino, não tinha o latim, mas tinha o latino, tinha a batida, tinha os atabaques, tinha o canto, e aquilo chamou muito, né? E aí que começou a se dar o desenvolvimento das religiões afro-brasileiras, né? E ao mesmo tempo foram surgindo dentro da Umbanda, que tem uma forte influência do kardecismo no sentido de orientar para a caridade, essas figuras que um dia foram marginalizadas na sociedade. Então a gente vai pegar o quê? O baiano, que era o sertanejo que principalmente foi a São Paulo, Rio de Janeiro, até hoje é assim, né? Buscar uma vida melhor fora do campo, buscar a vida na cidade. A gente tem os ciganos, que são que já eram escorraçados na Europa há muito tempo, né? Os romenos, húngaros, blá blá blá. São os povos escusos, né? Você pensa assim, não, quem é dos antigos já ouviu, não, aquilo lá é cigano, ele vai roubar, né? vai roubar tua carteira, não sei o quê. É. Aquela coisa assim, não, os ciganos sempre foram excluídos
sempre.
Da sociedade. Os boiadeiros, que também são as figuras sertanejas, que se recolocam no meio metropolitano, são os últimos contatos do homem civilizado em harmonia com a natureza, sem ser um predador da natureza, né? E a gente tem os Exus e Pombagiras, que são, principalmente as Pombagiras, as mulheres libertinas, né? A lascívia, que era muito repreendida, né, pela Igreja Católica, então teve um espaço, os Exus também, né? A malandragem do morro teve seu espaço, né, com o Zé Pilintra e tudo mais. Então veja, essas figuras que foram combatidas e escusas da sociedade, elas ganham uma voz divina dentro da Umbanda. Eles se tornam nossos pais e mães. Entende? Não é à toa. Não é à toa.
Pra ver como a gente fala que a Umbanda é inclusiva, ela é inclusiva desde sempre. Desde inclusiva com os espíritos, não só inclusiva com médios ou com a comunidade ou com consulentes. Ela é inclusiva na sua origem já, né? Sim. É, tá na hora do nosso intervalo de novo, na cara do Marcinho. Eu já volto. Tá bom, vou fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes que venha a bolinha de lá. Vamos lá.
Você está ouvindo Sete Pontos.